O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
E agora aqui no Medo e Delírio, além de Apoia-se, Aurelo e Patreon, se você tiver Pix recorrente, você também pode apoiar a gente no Pix medoedelirioembrasilia@gmail.com. É isso. Tá, agora vamos pra abertura. E pra abertura, bora de Jamil Chad.
No ano passado, as principais potências gastaram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em suas forças armadas. Uma transformação do destino desses recursos mudaria a vida de bilhões de pessoas pelo planeta e, muito provavelmente, faria o mundo um lugar mais seguro. Vamos aos números. A Oxfam estimou em 2022 que precisaria de 37 bilhões de dólares por ano até 2030 para enfrentar a fome extrema e a fome crônica. Em 2015, a FAO estimou que acabar com a fome até 2030 exigiria 267 bilhões de dólares por ano extras em investimentos, além de proteção social. Ou seja, se apenas um ano de gastos militares fosse destinado para combater a fome, a história seria outra. As crises humanitárias, por conta de guerras, clima e desastres naturais, também assolam o planeta. Em 2024, a ONU estimou que precisa de 46 bilhões de dólares para sair ao socorro de 180 milhões de pessoas pelo mundo. Quase 5 meses depois de fazer o apelo, recebeu apenas 9% desse valor. As armas de 2023, portanto, teriam financiado operações humanitárias durante anos. A pobreza extrema atinge hoje 648 milhões de pessoas que, segundo o Banco Mundial, vivem com menos de 2 dólares por dia. Dar 1.000 dólares para cada uma dessas pessoas durante um ano revolucionaria a vida desse segmento mais miserável do planeta e custaria menos de 700 bilhões de dólares, ou seja, um terço dos gastos em armas. No começo do século, o economista Jeffrey Sachs estimou que o mundo precisava investir 175 bilhões de dólares por ano durante 20 anos para erradicar a pobreza. E se tivéssemos feito isso, em que mundo os nossos filhos cresceriam? Doenças que assolam a humanidade também teriam finalmente uma resposta se o destino do dinheiro para armas fosse outro. Em 2020, a UNAIDS lançou um programa para permitir que 29 bilhões de dólares fossem investidos até 2025 para reverter de forma definitiva a trajetória da AIDS, uma migalha diante dos preços das bombas e mísseis. A comunidade internacional ainda lançou em 2022 um plano para erradicar a polio até 2026. O valor? 4 bilhões de dólares. Outra migalha. E quem não se lembra da guerra pelas vacinas contra a Covid-19? Naquele momento, o Banco Mundial estimou que seriam necessários 50 bilhões de dólares para vacinar o mundo todo contra a Covid-19. Na área da educação, a comparação com os gastos em armas fica ainda mais escandalosa. Com 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armas, haveria recursos suficientes para pagar pelo salário de 30 milhões de professores. E isso com base na renda da profissão nos Estados Unidos, que é cerca de 55 mil dólares por ano. No Brasil, o que se gastou em armas no mundo financiaria o Bolsa Família por pelo menos 50 anos. Não existem dúvidas de que todos os países precisam de seus exércitos. Mas a história recente provou que armas não garantiram a segurança de ninguém. Hoje, cerca de 150 conflitos estão correndo pelo mundo. Muitos deles invisíveis, mas muito reais para as vítimas. Os gastos militares são obscenos e a comparação com as necessidades do planeta é revoltante.
Medo e Delírio em Brasília.
Vocês percebem a loucura?
Legal.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo. Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 E Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano, e aí, irmão?
Cristiano Botafogo no Medo e Delírio.
E o Medo e Delírio em Brasília.
É aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro?
Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio.
É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Parabéns a toda a equipe de roteiro.
Um beijo pro Pedro Daltro.
Esse é o episódio dias 480
a 486. Ah, é?
Foda-se. Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 Almirante Negro. Tamo de volta, senhoras e senhores, e vamos direto ao ponto, hein?
Glória à cachaça.
Isso.
Rio de Janeiro, 1910. 22 anos após a abolição da escravidão.
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganador, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do Encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910.
E vamos com um trecho de uma entrevista com ele, o almirante negro João Cândido.
Mas essa ideia de congregar marinheiros nesses comitês nasceu de onde e por quê?
Foi
um processo de chibatas.
Para combater os maus tratos e as más alimentações da Marinha. E acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era este. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem.
Já desse aí a gente contou a história do brigadeiro Rui Moreira Lima e de como o pessoal da FAB, que lutou na Europa, voltou pra cá depois da Segunda Guerra, bem ressabiado com ditadura, digamos assim. Então eles resistiram ao golpismo dos colegas. E não à toa foram caçados pelo golpe de 64 e até agora nunca anistiados. E nem tiveram os direitos reparados.
Sem duvidar, os arquivos do Exército dizem. Devem de dizer que os da Marinha são negativos. João Cândido nunca existiu na Marinha.
Sobre isso, é verdade? Nos arquivos da Marinha não consta absolutamente o nome de João Cândido como se ele não tivesse existido?
Foi sonegado. Foi sonegado mesmo.
Mas pelo fato de sua exclusão ou por um outro
fato? Pelo fato de haver tomado a posição em que tomaram na revolta, pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não conseguiram comandar o Minas Gerais e eu tive o subejo poder de dominá-lo, fazer o que ele jamais faria na Bahia do Rio de Janeiro. Quando eu recebi o ofício, o escrito, que Júlio Medeiros me entregara a bordo do Minas Gerais, a esquadra seria atacada pelo governo. Eu não dei resposta a Júlio Medeiros. Preparei meus navios e me fiz ao mar. E de lá passei um radiograma para o governo, avisando que os navios estavam a 30 milhas da costa do Rio de Janeiro, esperando o ataque do governo, porque lá naquela altura nós brincávamos melhor. Esperei lá 24 horas, não apareceu ninguém, retornei à Bahia do Rio de Janeiro e vim me abastecer. Umas 3 ou 4 vezes vim aqui me abastecer, quando chegava a tardezinha, fazia o mar para descansar as tripulações.
E abastecia sem maior dificuldade?
Sem maior dificuldade, a gente mava. Mava o Acre, o Wilson, manda tantas toneladas de carvão, tantos quilos de carne, tantos quilos de verdura.
O governo parece que teve dificuldade em preparar os destroyers, talvez não confiasse na tripulação de marujados.
O governo teve, foi bom senso, foi coragem.
Pois é, os marinheiros, negros, quase todos negros, comandavam a frota melhor que os oficiais, brancos, e tomaram 4 navios de guerra, que ficaram ancorados na Guanabara com os canhões apontados para a cidade.
Caralho, o maluco é brabo.
Aí, depois de uma certa negociação, o Marechal Hermes da Fonseca, então presidente da República, concordou com as demandas e a revolta acabou.
Mas isso é enganar.
Bora pro Marcos Cândido no Ecoa Wall no dia 24 de junho de 2023. Nos dias seguintes, no entanto, veio o contragolpe de Fonseca. A Marinha expulsou 1.216 marinheiros, prendeu 600, enviou 105 para trabalhos forçados na Amazônia, onde 14 foram fuzilados durante a viagem. João Cândido foi preso e enviado para o presídio em Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde dividiu uma solitária com mais 17 revoltosos. Apenas o almirante negro e um companheiro, João Avelino Lira, sobreviveram após dias sem água e comida e com extremo calor e péssimo. Péssimas condições de higiene.
João Cândido sofreu, quase foi morto por ingestão forçada de cal numa prisão dele das cobras. 16 colegas dele morreram sufocados por cal na lata. Então, João Cândido passou por um suplício terrível por ter liderado essa luta.
Pois bem, mas por que a gente tá falando disso tudo? O almirante negro, João Cândido, já foi reconhecido de tudo que é jeito. Já inspirou livros, já inspirou música, como vocês bem sabem.
Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas.
Mas a Marinha, até hoje, continua a renegar o Almirante Negro. Desde 2021, tenta-se colocar o Almirante Negro no livro de Heróis da Pátria. Um troço oficial aí que as Forças Armadas levam a sério. E desde então, a porra da Marinha se opõe.
Caralho!
A iniciativa já tinha sido aprovada no Congresso e agora tá na Câmara. Mas em pleno 2024, o comandante da Marinha resolveu mandar uma cartinha mal criada direcionada ao Congresso Brasileiro. Locutor militar, é contigo.
Ao excelentíssimo senhor deputado federal Aliel Machado, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.
Então, mas peraí, pra ver, só no Brasil que o comandante de uma força se acha no direito de mandar uma carta mal criada pra parlamentar.
As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite.
Quem cuida da política dos fardados é o ministro da Defesa. Ou seja, a comunicação devia ter sido feita pro ministro da Defesa de alguma insatisfação, ou seja lá o que for, justa ou injusta. Mas desde quando os militares precisam de civil pra ameaçar outro civil, não é verdade?
Ficou nervoso.
Muito nervoso.
Calma.
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para tratar do projeto de lei número 4046 de 2021, que propõe a inscrição do nome de João Cândido Felisberto no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, insurgente da revolta de marinheiros ocorrida em navios da esquadra em 1910.
Lá vem besteira. Pois é, insurgente. É assim que começa a nota da Marinha. É assim que chama a Marinha um cara que comandou uma revolta contra chibatadas. E a Marinha diz isso em pleno século XXI.
Porra.
E não foi tipo em 2001, não, quando tava tocando, sei lá, Nelly Furtado?
Tá bom, já.
Digno de registro que o episódio constitui para a Marinha do Brasil fato opróbrio da história, cujo estopim se deu pela atuação violenta de abjetos marinheiros.
Caralho, Marquinho!
Que, fendendo hierarquia e disciplina...
Bora, galera! Abraço, galera!
Utilizaram equipamentos militares para chantagear a nação.
Puta que pariu, Marquinho!
Disparando a esmo os canhões de grosso calibre dos apoderados encouraçados...
Vai entrar o grosso.
Contra a então capital federal e uma população indefesa, ceifando a vida de duas crianças atingidas no Morro do Castelo. Mister rememorar dentre as reivindicações apresentadas por manifesto de rebelados ao governo brasileiro, o aumento de salários, a exclusão de oficiais considerados por eles indignos de servir à Marinha e regime de trabalho menos exigente. Notável então entender que, além do justo pleito pela revogação da prática repulsiva do açoite, buscavam deliberadamente vantagens corporativas e ilegítimas.
O ministro da Defesa, o ministro José Múcio, como também outros integrantes da pasta, têm conversado com o presidente Lula, outros ministros aqui do Palácio do Planalto, sobre esse assunto, porque o objetivo é aumentar o orçamento do Ministério da Defesa.
Tá aí, ó. As Forças Armadas têm uma porrada de vantagens corporativas. Agora vai meter essa?
Os castigos físicos levados a cabo nos navios, prática inaceitável, sob perspectiva alguma e absolutamente incompatível com os caros preceitos morais observados pela sociedade contemporânea, foram reconhecidos posteriormente como equivocados e indignos, e os insurgentes, inclusive, anistiados.
Isso não é verdade.
Não é verdade. Não é verdade.
Porém, resta notável diferença entre reconhecer um erro e enaltecer um heroísmo infundado. Aponto por conseguinte que incluir no livro de Heróis da Pátria João Cândido Felisberto ou qualquer outro participante daquela deplorável página da história nacional.
Merda!
Quando o patrimônio público foi destruído e o sangue de brasileiros inocentes derramados, seria o mesmo que transmitir à sociedade e, em particular, aos militares de hoje, que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe.
É 2024, mas parece que para algumas pessoas ou para algumas instituições brasileiras, a gente ainda está no século XX ou talvez até no século XIX. O Brasil aboliu a escravidão em 1888. Mas a Lei Áurea parece que não chegou na Marinha, ou pelo menos não chegou naquele momento. Em 1910, os marinheiros ainda apanhavam, eram chicoteados, recebiam chibatadas nas costas quando havia algum tipo de falta disciplinar. E claro, os oficiais eram quase todos brancos e os marinheiros quase todos negros. Em 1910, houve um levante contra essa situação, depois que um dos marinheiros apanhou 250 vezes diante dos colegas no navio aqui no Rio de Janeiro. Os marinheiros brasileiros se amotinaram, João Cândido foi o líder desse movimento. Pois bem, passado tanto tempo, 114 anos, há um projeto em tramitação no Congresso, já aprovado no Senado, agora em discussão na Câmara, para inscrever o nome do João Cândido no livro dos Heróis da Pátria. É uma homenagem simbólica, é uma reparação histórica apenas, mas mesmo assim a Marinha está contra. Não só a Marinha do Brasil não reconhece a importância da Revolta da Chibata e o erro, né, que se cometia naquela época, para dizer o mínimo, mantendo esse tipo de punição física aos marinheiros, como também ele acaba atacando, açoitando a memória do João Cândido.
Puta que pariu!
E continuando na carta, repara só no cretinismo olímpico.
Convicto que não é competência da Marinha do Brasil julgar argumentações de membros dessa casa legislativa.
Exatamente isso.
Burocracia do Estado não dá palpite.
Manifesto que a Força Naval não vislumbra a aderência da atuação de João Cândido Felisberto na Revolta dos Marinheiros com os valores de heroísmo e patriotismo. E sim, flagrante que qualifica reprovável exemplo de conduta para o povo brasileiro.
Teu cu!
Mas acontece que ninguém perguntou porra nenhuma pra Marinha Brasileira.
Foda-se.
Nos dias atuais, enaltecer passagens afamadas pela subversão, ruptura de preceitos constitucionais, organizadores e basilares das Forças Armadas e pelo descomedido emprego da violência de militares contra a vida de civis brasileiros, é exaltar atributos morais e profissionais que nada contribuirá ao pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado Democrático de Direito.
Pois é, o crime dos militares é amar demais o Estado Democrático de Direito, gente.
Porra nenhuma, rapaz!
Por derradeiro, reitero protestos de elevada estima e consideração.
Meu pau em sua mão.
Assinado Marcos Sampaio Olsen, almirante de esquadra, comandante da Marinha.
Grandes merda.
Grandes merda!
Sabe o que é pior? O João Cândido morreu em 1969. Essa entrevista que a gente colocou lá no começo é de 1968.
Desculpem as minhas expressões. Eu sei que os paisanos vão ficar zangados comigo. Foi o movimento de salvação pública, na minha opinião. Não sei se alguém vai discordar de mim. Este agora, dos militares, foi um movimento de salvação pública, porque eles estão trabalhando. Os militares estão trabalhando bem e também estão rodeados de boas equipes. Eles estão trabalhando. Se não fizerem tudo, farão o que puderem.
Pois é, o almirante negro, João Cândido, não era uma figura de esquerda. Depois de 1910, ele não se meteu em nenhuma movimentação política, fora uma breve passagem pelo integralismo.
Não, brother.
Chocante! Chocante!
Pois é, e aí, um ano antes da morte dele, a entrevista começava assim, ó.
Toda luz que me ilumina, que é pouca, agradeço a Marinha.
E nem assim a Marinha anistiou o João Cândido lá atrás. E olha aqui, na época o que eles mais faziam era anistiar amotinado.
O Marechal Deodoro da Fonseca foi ele, como nós sabemos, quem proclamou a República Brasileira. Um líder, um herói da Guerra do Paraguai. Graças à sua coragem, naquele dia 15 de novembro de 1889, tomou a decisão de inaugurar a República Brasileira junto a civis e militares republicanos. Graças à sua coragem...
Será mesmo?
É a amizade dele para com o Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil naquele momento. O Dom Pedro também gostava muito de Deodoro, afinal ele era de uma alta patente militar, e por isso que durante o golpe que instaurou a República, o Dom Pedro II ficou bastante surpreso quando descobriu que o líder do movimento era o próprio Deodoro da Fonseca. E a gente precisa pensar também que o alvo do golpe inicial não era a monarquia, mas era o presidente do Conselho de Ministros, que era um cargo equivalente ao primeiro-ministro, se a gente pensar no modelo inglês, por exemplo. Só que quando Deodoro conseguiu derrubar o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro da época, ventilou-se que ia colocar um inimigo político dele no lugar. Para poder impedir isso, e com medo de uma vingança contra o exército, ele foi orientado pelos republicanos que também estavam em torno do planejamento do golpe a derrubar a monarquia. A questão não é que ele era contra o Dom Pedro II, mas entre a monarquia e o exército, ele escolheu o exército.
Olha só!
Tomou a decisão de inaugurar a República Brasileira.
Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República.
Contudo, então hoje nós vivemos um país onde nós temos aí toda a população brasileira representada nesse Congresso que não pode ser destituído por um poder moderador.
Na cara, na cara, na cara! Que loucura!
Maravilhoso!
Pelo contrário, as pessoas têm de seguir a sua vigência, o seu mandato, sem ter um poder moderador.
Poder moderador, poder moderador, poder moderador.
Contudo, é importante notarmos que esse processo inaugurado por Deodoro o nosso herói da pátria, já reconhecido.
Não sei.
Esse processo não foi sem problemas. Mas ficamos mais de um ano sem Constituição, sem termos governadores eleitos, sem termos uma Câmara de Deputados eleita ou um Senado. Ficamos simplesmente com o presidente Eduardo da Fonseca e os seus ministros. Foi inaugurado nesse período também, é importante nós refletirmos sobre isso, o que a historiografia chama de a República da Espada, quando alguns militares ficaram no poder por um bom tempo.
E nesse período rolou uma série de revoltas militares.
Mas veja, todos envolvidos nessas revoltas, de Deodoro, que não foi diretamente envolvido na revolta, mas enfim, com a República e a forma como ele começou a governar o país, chegamos a esse estado trágico, nós acabamos tendo diversos problemas a partir daí, e essas pessoas que estavam envolvidas nessa revolta, Roda Armada, enfim, Exército e Marinha, eles foram reintegrados, anistiados, aposentados, assumiram cargos no Estado posterior. E ninguém reclamou que eles pudessem ser heróis nacionais ou não.
E olha que nenhum deles estava lutando pelo simples direito de não tomar chibatada, hein? Em nome de uma suposta disciplina e hierarquia, é justamente esse que a Marinha não quer ver como herói de jeito nenhum. Porra, chibatada, gente? Castigo físico dentro de uma instituição de Estado pra com um funcionário público. Você acha o quê? Que foi a primeira coisa que eles fizeram? Tomar navios da Marinha e apontar os canhões pra capital. Foi isso? A primeira coisa que eles fizeram, logo de cara. Porra, claro que não, né? E mesmo com todas as contradições do personagem.
Eu pesquiso a história da Marinha de Guerra há 30 anos. Eu não pesquiso outras coisas. Eu pesquiso a história da Marinha de Guerra do Brasil há 30 anos.
É especialista.
Sou formado na Unicamp. Sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro há 18 anos. Sou um professor titular de história do Brasil.
Caralho, o maluco é brabo.
E sou, além de tudo, um pesquisador do CNPq, um pesquisador de produtividade. Por isso mesmo, eu tenho toda a capacidade de dizer, depois de escrever artigos, livros sobre o assunto, que o João Cândido Felisberto tem todo o direito de ser o herói nacional necessário para esse país. Os argumentos são frágeis quando se fala de assassinato. Claro, ocorreram, foram sentidos, é duro, mas quantos ocorreram com outros heróis nacionais que estão aí? Tá?
É!
E mais importante, João Cândido e esses líderes da Marinha, dos marinheiros, eles tentaram as formas republicanas de alcançar a solução para a vida deles.
Porra, caralho, porra.
E bora com o Chico Alves no ICL no dia 25.
Muitos integrantes das Forças Armadas Brasileiras não perdem uma oportunidade de mostrar que estão na vanguarda do que há de mais atrasado no país.
Quem é militar conhece isso muito bem.
O racismo, elitismo, corporativismo, reacionarismo e a aversão ao pensamento crítico, marcas das classes mais abastadas desde o início da história do Brasil.
Tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente.
Encontram em boa parte dos fardados o terreno fértil para se reproduzir.
Nada pode prosperar.
Tudo sob o surrado discurso de patriotismo e honestidade. Como se a turma da caserna tivesse o monopólio da retidão.
Patriotism is the last refuge of scoundrels.
Dessa vez temos o almirante branco destilando em público e sem pudor todo o seu racismo contra o almirante negro. Para Olsen, João Cândido, o herói da Revolta da Chibata, que em 2010 se insurgiu contra os castigos físicos impostos por seus superiores da Marinha, seria um exemplo reprovável de conduta.
Mano, corra, rapaz.
Certamente, Olsen deve achar que heróicos seriam os subordinados negros que aceitassem submissos às chibatadas de seus superiores, brancos como ele. Esse é o seu estado democrático ideal. Por esse pensamento, Olsen parece achar que os marinheiros negros deveriam aceitar o inaceitável. Até que seus superiores brancos chegassem à conclusão de que estavam fazendo ali algo reprovável. Estariam apanhando até hoje.
E vai aí um beijo pra professora Adriana
Marquinhos, que
sempre muito gentil ajudou a gente com generosos links para a construção desse episódio. Valeu, Adriana. Beijo.
E agora uma mensagem dos nossos patrocinadores.
A gente sabe que a política tá cheia de macho tóxico e no pior sentido do termo.
Porra.
Tem boy lixo em tudo quanto é lugar mesmo.
Falo com tranquilidade.
Inclusive das relações amorosas. Mas se você é mulher e se relaciona com um homem cis...
Tá errado!
Calma, Lula, porra. Você já deve ter vivido alguma situação com um babaca aí que não se preocupa em ter responsabilidade afetiva.
Porra.
Que some do nada.
Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto.
Deus o que quer mandar na sua vida.
Que coisa absurda.
Nem todo homem, minha puta que pariu, sempre um homem.
Que tristeza.
Pois é, pensando nisso, três mulheres, a Bebel Abreu, a Carol Ito e a Elô D'Angelo, que editaram a preciosidade da qual eu vou falar, se juntaram pra criar uma coletânea de quadrinhos chamada Boy Dodói, histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica. Feita a partir de mais de 300 relatos recebidos.
Isso.
O livro mostra exemplos de comportamentos que são bizarros e inaceitáveis. Mas mostra isso de um jeito leve e divertido. A coletânea conta com um grande elenco de quadrinistas formado por Ale Calco, Benê Oliveira, Bruna Maia, Carol Ito, Cecília Marins, Elô D'Angelo, Lila Cruz, Luísa Lemos, Thay e Vitorello. Pra comprar é só entrar no bebelbooks.com.br, Bebel com L.
Agora, muita atenção.
Tem cupom de desconto exclusivo do Medo e Delírio, hein? E o cupom muito criativamente é... Medo e Delírio! Tudo junto. Sem o tudo junto, só Medelírio. Gente, eu li o livro e ele consegue ser divertidíssimo mesmo tratando de um assunto cascudo. E super vale a pena. Então, indica pros amigos, manda pra aquele macho tóxico que não se toca, pra aquela amiga que tá presa numa relação abusiva e talvez não esteja percebendo. É isso, espalha aí a palavra da coletânea Boy Dodói. Valeu!
E voltamos à nossa programação normal.
As torres. O papel das Forças Armadas no dia 8 de janeiro sempre foi muito claro. Os militares participaram dessa blitzkrieg pra cima do sistema eleitoral ao longo dos anos. Foram eles anfitriões pra golpistas, receberam todos com muito gosto.
Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo?
Deixa eu dar a esposa.
Que culminou naquele esquisitíssimo dia 8.
Tá indo na Fátima!
Alimentaram teoria da conspiração.
Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando.
Não foram lá nos acampamentos que tava na frente dos QGs pra falar, galera, isso aí que vocês estão pedindo não vai acontecer não, o que vocês estão pedindo é golpe de Estado, isso não vai acontecer. Foram alguma vez fazer isso? Nunca. Braga Neto mandou mensagem pra eles dizendo pra não perderem a fé.
Vocês não percam a fé.
Heleno dizendo pra eles que ladrão não sobe rampa.
Hoje é 18 de dezembro de 2022.
Mas aí já se sabia que ia muito além de uma galera confusa. Algumas pessoas lideravam a turba. Vamos aqui retomar aquela matéria da Piauí sobre os kids pretos, publicada em junho de 23.
Os indícios de envolvimento direto ou indireto do exército brasileiro no 8 de janeiro estão cada vez mais evidentes.
Que não tiraram?
Não tiraram o quê? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto.
E em um grupo específico do exército, os rastros são gritantes.
Forças Especiais.
Forças Especiais.
Comando de Operações Especiais, o COPESP.
O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais, ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular.
E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta, para poder causar danos para o seu inimigo.
Além desse vídeo, tem uma matéria também na Piauí. E nela, o Alan de Abreu mostra como tinha uma galera na linha de frente com técnicas militares, inclusive usando bomba de uso exclusivo do Exército Brasileiro, as bombas bailarinas.
Estrategicamente discreta.
Mas não foi só isso, não. Bora pro Lúcio de Castro, na agência Sportlight, no dia 24. Eram 9:30 da noite quando uma torre de energia tombou em Cujubim, Rondônia.
Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.
O segundo ataque veio logo depois.
Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar o que, que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia.
Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
Brasília ainda ardia sob a fúria dos atos golpistas que atacaram o Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal quando 00:13 em ponto, exatas 2:43 depois da primeira, desabou a segunda torre em Medianeira, Paraná.
Senhores, selva! Ana Priscila Azevedo, nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023, vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias distribuidores que estão sendo fechados no Brasil inteiro.
00:40, num espaço de 3:10 entre as três, foi ao chão a terceira. Em Rolim de Moura, também Rondônia, a cerca de 380 quilômetros de Cujubim. O documento da Agência Nacional de Energia Elétrica, que relata os acontecimentos dos ataques às linhas de transmissão de energia do Brasil em janeiro de 2023, obtido pela reportagem através da Lei de Acesso à Informação, é definitivo. Abre aspas.
Sabotagem, atuação ou tentativa criminosa.
Define como ações criminosas. E completa. Abre aspas.
Não foram registradas condições climáticas adversas que possam ter causado quedas das torres.
Fecha aspas. No total, entre os primeiros ataques, no dia 8 de janeiro e o dia 31, foram 24 torres avariadas em 14 diferentes locais, espalhados por 6 estados. Rondônia, 4 locais, Paraná, 4, São Paulo, 3, Mato Grosso, 1, Piauí, 1 e Pará, 1. 4 foram ao chão, sendo que 3 em Rondônia e 1 no Paraná. As 3 atacadas em 8 de janeiro ao longo da noite e madrugada, 2 em Rondônia e 1 no Paraná, foram ao chão. O laudo de todas define como sabotagem. Quem será? 24 torres. E a última foi no dia 31 de janeiro. E o generalato brasileiro vendo tudo de camarote.
A gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha.
A derrubada de torres foi notícia por aqui na época. E de lá pra cá não parece ter havido nenhuma investigação séria sobre o tema. Tirando a matéria da Piauí, não teve muito destaque no noticiário. 24 torres derrubadas e um grande nada. E a gente só tá descobrindo mais detalhes porque o Lúcio de Castro, da agência Spotlight, conseguiu os dados via lei de acesso à informação. Volta pra matéria. Mas e essa frescurada de filme no ar aí?
Em todos os casos, ocorreu a repetição sistemática de um conjunto de ações. Todos os parafusos da base das torres foram retirados. Abre aspas, ficando a torre sem sustentação, possibilitando a queda, fecha aspas. Além dos parafusos, foram cortados também os cabos de sustentação. Em resumo, existiu um modus operandi.
E tá escrito aí.
Um método repetido que uniu todas as ações. Mais do que isso, uma organização, planejamento e pessoas com treinamento para tal operação realizada de forma sistematizada. Abre aspas, é preciso não perder de vista jamais que o caso das torres derrubadas começam no mesmo dia, quase simultaneamente, exatamente horas depois do início dos eventos golpistas de Brasília ao anoitecer, o que pode ser entendido como parte de um mesmo plano. Dentro desse plano, Brasília já estaria tomada pelos golpistas no executivo, judiciário e legislativo, e problemas em série com a rede de energia trariam de vez o caos ao país. Restaria a decretação da garantia da lei e da ordem, a GLO, e o poder transferido para o exército. O governo estaria entregue. Hoje sabemos que esse era o plano. Fecha aspas, resume um servidor envolvido na apuração dos episódios do 8 de janeiro e que pediu para não se identificar. Esquecido no noticiário sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro, jamais citado como objeto da investigação em curso, sem nenhuma prisão ou operação específica, o episódio dos ataques às torres de energia foram e requerem, no entanto, tanta complexidade ou mais logística, verbas e expertise do que os próprios eventos de 8 de janeiro ocorridos em Brasília. Coisa de especialista.
É terrorista, é especialista.
Pois é, especialista.
A atuação dos kits pretos engloba ataques a pontos sensíveis da infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Vale tudo para atingir o objetivo.
Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Esses são lemas cultuados pelo soldado das Forças Especiais do Brasil.
O sonho de Bolsonaro sempre foi ser um kid preto. Ele fez a prova de ingresso 2 vezes e foi reprovado em ambas. Mesmo assim, permaneceu sempre próximo dos Forças Especiais. E quando chegou ao poder em Brasília, cercou-se de pelo menos 26 kids pretos. Após a derrota nas eleições, os kids pretos não deixaram Bolsonaro na mão. O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes...
Ridalto!
Quem?
Filha da puta!
O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, um kid preto que dirigiu o setor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, divulgou um vídeo em suas redes sociais.
Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. Só acabou de... travar a batalha do gás lacrimogêneo.
E, de novo, a gente já sabia das quedas das torres. A gente já sabia que as torres não caíram ao acaso. O que espanta é, aparentemente, como os generais deixaram torres serem derrubadas por integrantes das Forças Especiais do Exército Brasileiro. E, ao que parece, se não foi por eles, foi por orientação deles.
O FE, a gente diz que é um multiplicador de forças, né? Ele consegue formar, preparar, equipar, instruir grupos para que consigam combater o tal do combate fazer as forças irregulares atuarem em prol da força convencional.
Até o dia 31, torres estavam caindo e os generais não estavam nem aí. E não são só eles, não. As instituições seguem dormindo furiosamente.
Como diria o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, o Brasil é bagunça.
Mix de insanidade. E bora falar de uma decisão do STF.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir o processo contra condenado que cumpriu a pena de prisão sem pagar a pena de multa estipulada pela justiça.
Pois é, segundo o Conjur, abre aspas, o julgamento buscava definir se é possível extinguir a punibilidade de um condenado mesmo sem o pagamento da multa estipulada pela justiça, fecha aspas. E até aí tudo bem, tudo muito justo. A pessoa cumpriu sua pena, mas não tem grana pra pagar a multa. Então foda-se a multa, porra. A menos que a ideia seja que gente pobre responda processos eternamente. E como sempre, sempre tem um maldito porém.
Para isso, deve ser comprovada a impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.
E vamos com o defensor público João Paulo Dorini, que já tá virando habituê por aqui, hein?
Vamos entrar para tomar uma xícara de café.
O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, havia decidido há pouco tempo, agora em fevereiro, que a declaração da pessoa pobre de que não tem condições de pagar a multa já era motivo bastante para que fosse extinta a punibilidade da pena de multa. E que a não ser que o juiz ou o Ministério Público, enfim, houvesse outros elementos no processo que indicassem que a pessoa tem condições de pagar, essa pena seria extinta, portanto. A decisão do STF de agora, ela é a diferença entre as duas é sutil, mas de extrema importância, porque o STF reconhece a possibilidade de que a hipossuficiência econômica e financeira seja uma causa de extinção da punibilidade da pena de multa, mas deixa a cargo da pessoa que alega que não tem condições de pagar a comprovação de que de fato não tem condições de pagar. E esse é o grande problema. A gente sabe que no sistema judicial criminal brasileiro, e que inclui todo o sistema penitenciário e as decisões acerca dele, há uma grande preocupação com o controle dos corpos periféricos, uma grande preocupação com a criminalização da pobreza. A pobreza em si é uma forma de ingressar no sistema penal ou impedir que dele se saia. E o exemplo clássico é a liberdade provisória, que é aquela, né, que se dá após a prisão em flagrante, onde muitas vezes se exige da pessoa que ela comprove que ela tem um emprego lícito e regular, que ela tem endereço fixo ou algo do gênero, para que possa lhe ser concedida a liberdade provisória. E, evidentemente, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade não têm como fazer essa comprovação. Então, aqui nesse caso da extinção da punibilidade, da pena de multa, vai acabar acontecendo a mesma situação se for seguida à risca a decisão da STF e for ignorada a decisão da STJ, onde a pessoa não vai conseguir fazer prova, ou o juiz pode, mesmo diante de todas as provas que a pessoa apresentar, falar que aquelas provas não foram suficientes e manter a pena de multa sem extingui-la e, portanto, trazendo um ônus excessivo e até mesmo de caráter perpétuo para uma pessoa que já está numa situação de extrema vulnerabilidade e que, contrariamente ao que a ideia de ressocialização que a pena em tese no Brasil traz, você não vai conseguir abrir portas para essa pessoa, apenas o que você vai fazer é estigmatizá-la.
Valeu, Dorini. E vamos seguir, vamos com o José Paulo Kupfer, num fio no Twitter.
Twitter o nome, tá?
No dia 19.
Em dois dias seguidos, quarta e quinta, o Jornal Nacional tratou de contas públicas. Só viu economistas do mainstream da Faria Lima. Um crime jornalístico? Mas foi pior. Comprovou, pela milionésima vez, a máxima do Milor. Segundo a qual, as ideias, quando ficam bem velhinhas, chegam no Brasil. No primeiro dia, os economistas ortodoxos ouvidos desfilaram, um após o outro, a tese da contração expansionista, nascida com a crise de 2008 e renegada depois pelo próprio autor, o falecido Alberto Alesina, de Chicago. A tese diz que, se você cortar gastos públicos na direção de reduzir a dívida pública,
os investidores recobrarão confiança na condução da política econômica, investirão, aumentarão empregos e a economia crescerá.
Porra! A hipótese é a seguinte, se as contas públicas estiverem em dia, volta a confiança e o setor privado cuida de tudo. É a ideia falsa, na nossa opinião, de que quem vai salvar o país é o investimento privado.
A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados.
está provado que a tese é furada. No segundo dia, outro grupo de economistas do campo liberal ortodoxo apareceu no Jornal Nacional. Estes, algum com prestígio reconhecido, caso de Marcos Lisboa e Beto de Barros, repetiram o falso argumento de que as contas públicas são como as contas das famílias.
Pô, toda hora é isso, cara.
Toda hora. E, portanto, governos, como famílias, não podem gastar mais do que ganham. Essa coisa falsa, e Keynes já em meados do século XX falava da falácia da composição, não tem nem pé nem cabeça do ponto de vista econômico. Um país não funciona como suas famílias. A família cortar gastos para equilibrar seu orçamento é medida óbvia. Mas imagine, se todas ou muitas famílias ao mesmo tempo cortarem seus gastos, como fica a economia do país? Vai pro saco, não é mesmo? No caso de um país, o gasto de um é a renda de outro.
É óbvio!
Pois é, tá aí. E vamos seguir. O Lira...
O Lira é chato!
Foi no programa do Bial.
Ih, rapaz...
E ao que nos consta, o Bial não exigiu detector de mentiras pra entrevistar o Lira, não, hein?
Não estou alfinetando nem criticando ninguém. Estou mostrando o peru.
Indecente!
Pois bem...
Eu tenho erros e acertos. Não tenho problema de reconhecer o erro quando faço.
Que bom.
Com certeza. Eu já vim apontando reservadamente ao governo e ele sabe disso.
Pô, reservadamente?
Tem certeza?
Que há alguns meses não funciona a articulação do governo. Se você prestar atenção, há um esforço muito grande da presidência da casa, do líder do governo na Câmara, de convergir matérias, de discutir as matérias para que elas cheguem muito maduras no plenário da Câmara.
Muito respeito, muita ausculta.
O Lira adora debater as matérias.
Questão de ordem. Ordem, presidente. Por favor, essa emenda aglutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. Não fui informada...
Vou chamar um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidas as alterações aqui no plenário.
Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente.
Caralho!
O Lira é
tarado
por um debate.
E o que mais machuca é que mesmo o governo Lula eleito legitimamente, e olha, Bial, eu fui a primeira autoridade que reconheceu a vitória do presidente Lula, mesmo antes do TSE.
Não fez mais do que sua obrigação.
Não é? Porque eu achei que era importante para o presidente da Câmara, que votou no candidato diverso, fazer um reconhecimento público da democracia, do voto popular, das urnas eletrônicas.
Que fofo!
O Lira enrola um pouco até que...
Todas essas situações, elas levam a um caminho. Aquele que eu te disse no início. Política reta, política clara.
Mas então...
E aí eu venho.
Mas chamar o Padilha de desafeto pessoal, alguma ele lhe fez.
De forma discreta.
Fez várias, mas... A gente vai tratar isso com muito cuidado, com muita cautela.
Com cautela.
Muito respeito, muita ausculta.
Aí, aquela PEC das drogas, aprovada no Senado graças ao empenho do Rodrigo Pacheco...
Obtuso.
Foi pra Câmara e vai ser relatada pelo... Ricardo Salles.
Puta que pariu, Marquinho.
Bora pra uma fala do Ricardo Salles numa matéria da Basília Rodrigues na CNN no dia 25.
Abre aspas.
Na minha opinião, quem compra produto ilícito é tão bandido quanto quem vende. Logo, a PEC das drogas faz justiça, equipara o receptor ao vendedor, como em qualquer outro crime. Fecha aspas.
Abordagem 100% consequencialista. E é isso, acabou por hoje. Se for pra reclamar que o episódio tá mais curto, a culpa é do Pedro.
Arrombado.
E tomar no cu, acabou. Chega. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Jamil Chad, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Bagatinho, Cera Chique, ICL Notícias, Globo News, CBN, Diogo Defante, Porta dos Fundos, Franciel Cruz, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, João Bosco, UOL, Luca Argel, TVRS, Léo Stronda, Câmara dos Deputados, Elis Regina, Vitor Camejo, BMCBDF, Os Donos da Bola, Furacão 2000, SBT Rio, Programa Silvio Santos, Nelly Furtado, Poder 360, CNN Brasil, TV Senado, SBT News, Programa Cadeia, Leandro Hassum, Felipe Neto, Emanuela da PC Associação, Juliane Furno, Midcast, Thiago Rodrigo, Luiz Ottoni, Canal Curta, MTV, MC Kevinho, TV Justiça, Metrópolis, Roda Viva, Caetano Veloso, Mulher Maravilha, Opa Aí, ó, Michael Jackson, Nosferatu Sound Effects, Feslinha Studios, Alex Koff, Canal Gov, MC Robinho, Bebel Abreu, Rede Globo, Henrique Vieira, Explica, Revista Piauí, Planalto, Belo, Roteirice, Jovem Pan News, Fala Glauber Podcast, Redação Esporte TV, Chaves, João Paulo Dorini, Beatles, Falha de Cobertura, Tá Dando Onda, Canal Brasil, Irmão do Jorel, Bruno Aleixo, Cecília Oliveira, Bahia Cast, Fala MR, Pedro Cardoso, Cardoso, Jornal da Record, Desmascarando, Letícia Sarturi, Rádio Band News FM, TV 247, Jéssica Ubrit, Sérgio Chagas, TV Câmara, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Podcast, Flip, TV Senado, Cazé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office.
Thank you!
Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília, na Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilia@gmail.com.
Porra, só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora.
Me permite uma parte?
Não lhe dou a parte.
A AstraZeneca admitiu pela primeira vez diante da justiça que o seu imunizante contra aquela doença que causou uma pandemia aqui no Brasil e no mundo todo,
você tá falando sério?
Pode causar um efeito colateral raro. A farmacêutica é alvo de uma ação coletiva em que 51 famílias pedem indenização de até 100 milhões de euros. Em documentos anexados ao processo, a AstraZeneca disse que o imunizante pode, em casos muito raros, causar síndrome de trombose com trombocitopenia.
Agora, as vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa e o malefício é maior do que um possível benefício. Apenas isso.
Exatamente.
Você se lembra? A gente tinha uma pandemia dizimando a humanidade outro dia. O Brasil perdeu 700 mil pessoas. Chegamos a ter 4 mil mortes por dia. Gente morrendo sufocada em corredor de hospital, caixões enterrados em valas ou empilhados, esperando espaço em cemitério. Mas aí a AstraZeneca admitiu ontem, que a vacina pode matar pessoas num efeito colateral raro. Efeito colateral raro. E é o suficiente, não só para os negacionistas da vacina, mas especialmente para os defensores de políticos negacionistas dizerem que eles estavam certos o tempo todo.
Porra nenhuma!
A gente estava falando de 2 em cada 100 pessoas morrendo. 2 mil a cada 100 mil contaminados. É óbvio que qualquer problema associado à vacina não vai chegar nem perto dessas estatísticas.
Repito!
É óbvio que qualquer problema associado à vacina não vai chegar nem perto dessas estatísticas.
Covid é uma doença altamente trombótica, né? Talvez a principal manifestação do Covid seja a trombose.
Você pegar Covid sem estar vacinado é gravíssimo para a trombose. Mesmo a vacina da AstraZeneca, ela reduz em 10 vezes a possibilidade de você ter trombose em relação a se você pegasse o vírus sem nenhum tipo de vacina. Risco de trombose por Covid-19, se você pegar Covid sem ter sido vacinado, é maior do que se você tiver em função de vacina, tá? Muito maior, né? 10 vezes maior. Mesmo a vacina da AstraZeneca reduz a possibilidade de você ter, se comparado, a pior coisa que pode, se comparado a você pegar o vírus, tá? A pior coisa que pode acontecer com você é pegar o vírus sem estar vacinado.
Ela não pode inalar algo numa pessoa e o malefício é maior do que um possível benefício.
Exatamente.
As vacinas venceram a pandemia. As vacinas. Não foi imunidade de rebanho e nem remédio pra lombriga.
Caralho!
Oi, Cristiano. Oi, gente. Aqui quem fala é Letícia Sarturi. Sou cientista, sou farmacêutica, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Ah, e também tem um podcast, o Escuta Ciência, que vem aí desde 2020 combatendo desinformação. Já vou logo fazendo a propaganda, Cristiano. Mas vamos lá. Essa informação da AstraZeneca, na verdade, ela tá equivocada como tá sendo documentada aí na mídia, porque não é a primeira vez que a AstraZeneca admite, né, que tem o risco de trombose associado à vacinação. Eu fiquei curiosa quando eu vi isso, porque a gente já sabe desse risco, que é um risco raro. Há muito tempo a gente já sabe desse risco. Fui ver a bula da AstraZeneca e lá na bula consta que tem sim esse risco raro, né, como um evento adverso raro de trombose com trombocitopenia, que é a trombose com a queda no número de plaquetas. E por ser um risco raro, né, um evento adverso raro, o benefício da vacinação é muito maior. Até porque a própria Covid-19, quando se agrava, quando fica grave, ela traz um risco muito acentuado de você desenvolver trombose. Então, se a vacina previne o agravamento da doença, o risco e o risco de trombose pela vacina é muito reduzido, é muito raro, a gente continua fazendo uso da vacina, porque o benefício é muito maior. E esse risco, pesar esse risco e benefício, isso acontece para qualquer tipo de terapia, qualquer medicamento, seja a dipirona que você usa aí, seja o paracetamol, todos os medicamentos, todas as vacinas estão associadas a risco. E esse risco tem que ser, logicamente, muito menor do que o benefício. Quando o benefício supera os riscos, a gente continua fazendo uso dessas terapias. E a gente tem que reconhecer que foi pela vacinação que a gente conseguiu sair da pior fase da pandemia. E foi pela vacinação que a gente conseguiu reduzir o número de óbitos pela doença. E é pela vacinação que a gente consegue, então, controlar várias doenças infecciosas. E a gente não pode dar voz para o movimento antivacina, que vai sim se aproveitar dessa informação. Mas basta a gente olhar para os fatos, olhar para os dados. O risco já vinha sendo falado na própria bula, a gente já conhecia esse risco, mas ainda assim, esse risco é muito reduzido. O risco de você pegar a doença e ter trombose é muito maior. Isso é o que tem que ser falado, é isso que a gente tem que olhar. Risco e benefício tem que ser pesado para qualquer tipo de terapia. E para vacinação não é diferente.
Ela não pode inalar algo numa pessoa e o malefício é maior do que um possível benefício.
Exatamente.
Acabou? Não.
Oi, gente. O meu nome é Jéssica Ubrich. Eu sou professora concursada do estado de Santa Catarina e eu quero falar um pouco sobre o que o governador Jorginho Melo tem feito com a nossa categoria nos últimos dias. Pois bem, nós estamos em greve desde o dia 23 de abril, reivindicando o reajuste de salário, que nós não temos desde 2021, e pedindo para que o governador, o governo de Santa Catarina, nos pague o piso nacional, que hoje é lei. Nós pedimos também a valorização da carreira através da descompactação da tabela salarial, pois os professores que têm mestrado, doutorado, ou mesmo os professores que estão no fim da carreira hoje, estão com o mesmo salário que um professor no início da carreira. Não tem valorização profissional. Lembrando que o salário do professor em Santa Catarina hoje é um dos piores do Brasil. Há ainda outras reivindicações, como reajuste do vale alimentação, pagamento de hora atividade para todos os professores, a abertura do concurso público e retirada de um desconto de previdência de 14% feito na folha dos professores que já são aposentados. Tem muita coisa errada. Para vocês terem uma ideia, hoje um professor ACT não tem direito a atestado de acompanhante. Ou seja, se um filho ou um familiar ficar doente, o ACT não pode acompanhar, porque vai receber uma falta. A questão é que nós estamos em greve e não há negociação que venha do governo. Pelo contrário, na última segunda-feira, os gerentes regionais de educação, eles foram orientados pelo governador a reunirem os diretores de escola de cada uma da sua região. E nessa reunião, os diretores foram coagidos a demitir os professores ACT que estão em greve e fazer a contratação de novos profissionais para essas vagas. Para quem não sabe, o professor ACT são aqueles que são contratados por meio de processo seletivo e não são concursados. Os professores efetivos, que são os concursados, estão sendo ameaçados a nunca mais poder concorrer a qualquer cargo de gestão nas escolas. As faltas de todos os profissionais estão sendo colocadas como injustificadas desde o início da greve, o que também é um ato inconstitucional. Os diretores de escola ainda foram orientados a realizar esse comunicado de demissão para os professores por meio de ligação telefônica ou pessoalmente, justamente para não deixar os registros que possam servir como provas das suas arbitrariedades. Ontem, que foi dia 30 de abril, nós fizemos um ato em Florianópolis e reunimos aproximadamente 10 mil profissionais trabalhadores da educação para pressionar o governo, que se mantém irredutível, principalmente na pauta da valorização salarial. Mesmo que o Estado não esteja utilizando todo o recurso do Fundeb, que recebeu um reajuste esse ano dado justamente pelo governo federal. A nossa luta, ela segue forte, a greve continua e continua crescendo por aqui, mesmo com tantos profissionais amedrontados pelas ações desumanas desse desgoverno do nosso querido Jorginho Melo.
Fala, galera do Medo e Delírio, Pedro, Cristiano, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que está acontecendo em Santa Catarina com vocês. Eu sou professor do Estado e aqui nós estamos vivendo uma situação muito crítica. Os professores estão em greve devido ao simples fato de que o governador não ouve nenhuma das nossas reivindicações. Já não há concurso público desde 2017, o nosso plano de carreira está totalmente defasado, assim como a nossa tabela salarial, que eles não aceitam a descompactação, e basicamente eles nem ouvem as nossas propostas, eles nem querem discutir uma proposta. Mas isso não é algo novo, né? Vários governos já fizeram isso. Mas o Jorginho, ele começou a ameaçar os professores, em especial os ACTs, que são os professores contratados em caráter temporário. Ele quer que esses professores recebam falta por estar fazendo greve, que é um direito constitucional, e além de receber essa falta, que eles sejam demitidos após 3 faltas, que é para os diretores fazerem isso. Isso foi passado de forma direta para os gestores das escolas, ou seja, eles estão amedrontando os nossos professores para que eles não façam greve. Claro que os sindicatos estão em cima, estão com todo o sistema jurídico tentando impedir que isso aconteça, mas de qualquer forma, isso é uma forma de intimidação direta que está fazendo com que a nossa greve perca força e que os professores fiquem com medo, em especial os que estão contratados em caráter temporário, que são a maioria dos professores em Santa Catarina. Por isso que uma das reivindicações é justamente esse concurso, porque a maioria dos professores aqui são ACTs, e a gente já tem uma crise de falta de professores, isso não é só em Santa Catarina, isso é para todo o Brasil. E mesmo assim, o governo continua segurando esse concurso e impedindo que isso aconteça. E o Jorginho, para ajudar ainda mais, soltou um vídeo fazendo essa ameaça que eu falei contra os ACTs, e ainda dizendo que esse concurso vai sair até junho, e que, na verdade, essa greve é ilegítima e etc, o que deixou a gente com mais raiva ainda. Mas tá muito difícil, gente, ser governado por um governo de extrema direita, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tá sendo fácil.
Acabou?
Não. E vamos ouvir agora o Sérgio Chagas.
Gente, eu vou cantar uma música agora que todos conhecem, Mestre Sala dos Mares, que ela tem uma letra que foi censurada na época da ditadura.
Cobras cascatas jorravam das costas dos negros entre campos e chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve
o almirante,
o almirante negro
João Cândido,
que tem por monumento as pedras pisadas no cais.
Acabou?
Não. Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ano da face.
Varanda do Pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso.
Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma 200 baseados?
Muita gente.
Muita, mas muita gente.
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo. Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis. Um
pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Contém ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Ânus. Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, calma, calma. Relaxa.
Pronto, tá bom.
Pronto.
Era isso.
Acorda, vagabundo. Acorda. Acorda.
Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Um abraço! Deus proteja a todos!
Creu!